Nós vamos ler o Evangelho de Lucas, o capítulo 6, Evangelho segundo São Lucas, o capítulo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Evangelho de Lucas, o capítulo 6. Lembra, né? Novo Testamento, vem Mateus, Marcos, Lucas. Ok? Lucas 6, você já achou? Ore comigo. Deus nosso Pai, dá-nos a Tua palavra nessa noite, mais do que já temos recebido de Ti. Clamamos, dá-nos a Tua palavra. Que a Tua palavra seja viva, produza frutos na nossa vida, faça a diferença em cada um de nós, para fazermos diferença no mundo, em Teu nome e para a Tua glória. Pedimos-te assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Hoje foi um dia de festa no Brasil. Um dia de festa porque é um dia de manifestação popular. Um dia de festa democrática. A democracia, com todas as suas contradições, ainda é, creio eu, o melhor sistema de governo para o nosso país. Um dia de festa democrática e festa cidadã, independentemente do posicionamento de cada um, temos que celebrar a liberdade que temos de expressar a nossa opinião. E a responsabilidade que temos como cristãos, nesse momento, como igreja, é intransferível. É uma responsabilidade e uma grande oportunidade. E a reflexão de um dia como de hoje é necessariamente, 15 de março, é necessariamente uma reflexão a respeito de política e cidadania. Uma reflexão a respeito de como viver em sociedade. Seguir a Jesus não é outra coisa senão viver de acordo com o que Ele nos ensinou. E Ele nos ensinou a viver em sociedade. Ele nos ensinou a respeito de política. Ele nos ensinou a respeito da vida na polis, da vida na cidade. Como é que vivemos em sociedade? Como é que vivemos na cidade? Como nós, os seguidores de Jesus, nos portamos como cidadãos? Acredito que para nós, especialmente, a pergunta, você é contra ou a favor do governo? Você é contra ou a favor do impeachment? Você é contra ou a favor ao teor das manifestações populares hoje nas ruas, a pergunta de fundo é qual é a nossa responsabilidade, como devemos nos portar num tempo como esse no nosso país. Alguém já disse, mais precisamente Desmond Tutu, que foi arcebispo anglicano na cidade do Cabo, na África do Sul, ele disse, não há nada mais político do que dizer que religião não tem nada a ver com política. Religião tem tudo a ver com política, a Bíblia tem tudo a ver com política, e Jesus nos ensina a fazer política, a viver na cidade, a viver na polis. Aqui no capítulo 6 do Evangelho de Lucas, está uma explanação de Jesus a respeito da vida prática. Jesus não faz grandes elaborações teológicas, mas é por causa das suas compreensões e convicções espirituais que oferece para nós uma trilha muito prática para o viver diário. Este é o chamado Sermão do Monte. No Evangelho de Mateus, são três capítulos, os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, está ali o Sermão do Monte. No Evangelho de Lucas, 20 versículos do capítulo 6, pouco mais de 20 versículos, alguns dizem que são 20 versículos, mas acredito eu, do versículo 5 até o versículo 49 do capítulo 6 do Evangelho de Lucas, ao registro do que nós chamamos o Sermão do Monte. E Jesus aqui oferece para nós algo que é inusitado nas relações sociais humanas. Inusitado, inclusive, para a sua própria tradição judaica. Jesus é aquele que diz: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. E do eu porém vos digo que Jesus disse, talvez um dos mais contundentes tenha sido exatamente esse: ouvistes o que foi dito, amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo. Eu porém vos digo, amarás inclusive o teu inimigo. Ou melhor, amarás principalmente o teu inimigo. E esta fala de Jesus sobre amar o inimigo é uma interferência absoluta e radical em todo o sistema de estruturação social que a história humana já conheceu. Porque todo sistema de estruturação social que a história já conheceu está baseado numa roda de competição, violência e subjugação. Competição, violência e subjugação. Nós estamos competindo o tempo todo, uns com os outros, ou na verdade, uns contra os outros. O mais forte subjuga o mais fraco e faz valer a sua força através da violência, seja ela física, seja ela econômica, seja ela verbal, seja ela psicológica, emocional. São mecanismos de força e de dominação. Nós competimos no condomínio pela melhor vaga na garagem. Nós competimos na escola pela melhor oportunidade universitária. Nós competimos no mercado de trabalho. Nós competimos na igreja. Nós competimos em casa. Nós competimos em tudo que é lugar. É irmão com irmão, pai com filho, filho com pai, mãe com filha, filha com mãe. É todo mundo competindo o tempo todo. E nesse sistema de competição, 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 é claro que o mais forte se impõe, subjuga o mais fraco. E gera, então, nessa roda, competição, violência, subjugação, é claro que aí você corre o grande risco de passar a olhar para todo mundo que está perto de você como um adversário e até mesmo como um inimigo. E principalmente se você se considera a parte oprimida, injustiçada e que está em desvantagem no mercado social, você olha para o outro que está subjugando você como inimigo. E você vai fazer de tudo para tentar destruí-lo. E como você precisa destruí-lo, você se vale do mesmo mecanismo que ele se utiliza para dominar e subjugar você, a saber, a violência, o abuso da sua força, seja qual for a sua força. Aí vem Jesus e diz assim: ame o seu inimigo. É como se estivesse dizendo: eu sei que vocês estão num sistema e num mecanismo de competição, violência e subjugação, competição, violência e opressão, mas a minha palavra para vocês é: se vocês são meus seguidores, amem os seus inimigos. E Jesus quebra esse sistema, quebra essa lógica pela intervenção dos seus seguidores. Amar os inimigos é algo impensável, inusitado. E Jesus, então, aqui no Sermão do Monte, vai mostrar para nós como é que nós quebramos esse sistema de competição, violência, subjugação, inimizade, segregação e tudo que a gente está assistindo no nosso país. A minha tese é que a nossa ação como cristãos, ela deve ser sempre, sempre, sempre pacificadora. Nós somos seguidores de Jesus, o príncipe da paz. Nós não queremos destruir ninguém. Nós não queremos subjugar ninguém. Nós não queremos afastar ninguém, segregar ninguém. Nós queremos promover reconciliação. Nós queremos promover paz. Nós somos seguidores de Jesus. Agora, a nossa ação pacificadora é adjetivada por Jesus. O que é que ele fala? Como deve ser a nossa ação pacificadora? E lembre-se, parênteses, eu não estou falando apenas de Brasil, democracia, cidadania, política. Eu estou falando também, se não principalmente, da sua casa, do seu casamento, da sua relação com seus filhos, da sua relação com seus sócios, da sua relação com seus colegas de trabalho, da sua relação com seus primos, com seus cunhados, da sua relação com a sua sogra, Eu estou falando disso, de relações humanas, vida em sociedade, vida em comunidade. Jesus vem falar, vamos agir de maneira pacificadora, mas a nossa ação pacificadora, para ser pacificadora, ela precisa ser solidária. Veja aí no capítulo 6 de Lucas, a começar do verso 20, quando Jesus diz, bem-aventurados vocês os pobres, bem-aventurados vocês os que têm fome, bem-aventurados vocês os que choram, bem-aventurados vocês quando são odiados, expulsos e insultados e são eliminados das relações de sociedade por amor à justiça e por amor ao meu nome. Aí depois de falar bem-aventurados vocês, Jesus começa no versículo 24 a dizer o seguinte, ai de vocês os ricos, ai de vocês os que têm fartura, ai de vocês os que agora riem, ai de vocês os que são badalados e que todo mundo gosta de vocês, ai de vocês os que não têm inimigos, ai de vocês os que não têm pessoas que lhes odeiam, ai de vocês. O que significa dizer que Deus tem um lado, Deus toma partido. Eu me lembro um dia em que eu estava conversando com um amigo, e ele estava passando por um processo de divórcio e veio a divorciar-se. E ele olhou para mim e falou assim, você acha que Deus tem lado nessa história? Eu falei, tem, e é o lado da tua mulher. Deus tem lado. Deus tem lado. Deus toma partido. E Deus está do lado das vítimas. Deus está do lado dos fracos. Deus está do lado dos oprimidos. Deus está do lado dos órfãos. Deus está do lado das viúvas. Deus está do lado dos exilados. Deus está do lado dos famintos. Deus está do lado dos miseráveis. Deus está do lado dos que não têm voz. Deus está do lado dos que não têm vez. Deus está do lado dos marginalizados, dos sobrantes. Deus tem lado, sim. Por isso é que você não vai encontrar na Bíblia Sagrada Jesus fazendo um elogio ou dando uma palavra simpática a um rico e a um poderoso. Não porque ele é rico em si, não porque ele é poderoso em si, mas porque o ser rico e ser poderoso gera no coração humano uma postura de prepotência, orgulho, arrogância, indiferença, e tende e puxa e faz o coração humano pender para a indiferença, para a opressão, para o egoísmo, para o egocentrismo. Por isso é que Jesus diz, é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas não é porque ele é rico, é porque o coração dele é arrastado pelo mamon. Não acredito que Deus e que Jesus esteja aqui com bronca do rico porque ele é rico. Ou com bronca do que tem fartura, porque ele tem fartura. Como se Jesus fosse um masoquista, um sadomasoquista, que só gostasse de gente que está passando fome. Jesus olha assim para o sujeito, está bem alimentado, aí eu não gosto de você não. Não, não é assim. O que Jesus não gosta é do rico que é rico às expensas da pobreza. É indiferente à pobreza. Do que tem fartura e de tão farto não consegue enxergar quem não tem fartura e quem tem fome. Daquele que ri e na sua felicidade fica inebriado e não consegue dar atenção a quem chora. Essa é a grande questão do reino de Deus. E quando Deus abençoa um rico e um poderoso, para que ele abençoa o rico e o poderoso, senão para que ele cuide do fraco, do pobre, do oprimido, do necessitado? Para que os reis em Israel, se não para que cuidassem dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros? E para que profetas em Israel, se não para denunciar o fato de que as estruturas de poder de Israel haviam sacrificado os pobres, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, e se refestelado todos eles, os reis e seus asseclas, nos castelos e nos palácios de Israel? Então Deus tem lado. E é importante que quando vamos entrar em sociedade, e quando vamos entrar numa relação, é importante a gente ter o coração solidário ao fraco. É difícil entrar numa conversa e dizer: bem-aventurado você, e ai de você. Bem-aventurado é você, e ai de você. Discernir a vítima e colocar-se ao lado da vítima, porque Deus coloca-se ao lado da vítima. A ação pacificadora há que ser solidária. Segundo, a ação pacificadora há que ser propositiva, positiva. Nós temos a seguinte postura assim: gente ruim não quero nem perto. Gente, não quero nada com essa gente. Essa gente não sabe dialogar, essa gente não sabe conversar, essa gente não tem bom senso, essa gente não tem juízo, essa gente só entende a linguagem da violência. Eu não quero nada com essa gente, eu quero me afastar disso daí. E Jesus está dizendo: nada disso. Vai para cima deles. Faz uma pesquisa aí, pergunta assim: quem são os meus inimigos aí? Imagina, eu vou fazer uma pesquisa dessa na Ibabe. Fala: pessoal, atenção, identifica aí os meus inimigos, o pessoal que quer puxar meu tapete. Identifica o pessoal que é maledicente. Identifica o pessoal que está inventando mentira contra mim. Quero o nome de todo mundo na lista. Você vai pensar assim: o que o pastor vai fazer com isso? Vou fazer o que Jesus mandou. Diz aí a Bíblia Sagrada, ó. Versículo 27. Amem os seus inimigos. Façam o bem aos que os odeiam. Abençoem os que os amaldiçoam. Orem por aqueles que os maltratam. Então, para que você quer saber o nome dos seus inimigos? É para orar por eles. Para abençoá-los. Para pedir a Deus em favor deles. Eu quero ir para cima deles. Eles estão batendo na minha cara. Eu não quero fugir. Eu não quero me omitir. Eu não quero fingir que não está acontecendo. Eu não quero me esconder. Eu não quero me acovardar. Se alguém está batendo na minha cara, eu quero levantar e mandar bater do outro lado. Eu quero orar e abençoar. Eu quero conquistar para mim. Eu quero conquistar para Deus. Eu quero promover reconciliação. Eu não quero retaliação, não quero vingança, não quero nada. Eu só quero promover a paz. Porque tem gente com ódio no coração. Tem gente com mágoa no coração. Tem gente me querendo mal. Eu quero saber, porque eu quero fazer a paz. Eu sou um seguidor do Príncipe da Paz. Eu não durmo bem sabendo que tem gente que me quer mal. Eu não durmo bem sabendo que tem gente que me odeia. Eu não durmo bem sabendo que alguém acredita que, ainda que eu não saiba, ou involuntariamente, eu lhe tenha feito mal. Eu quero saber, porque eu quero ir lá para fazer o bem. E é isso que Jesus está mandando. Vai para cima deles. Não é pacificar no sentido de jogar água na fervura. Não, é para trazer a luz mesmo. O que foi? Não gosta de mim por quê? O que que eu lhe fiz? Como podemos reparar isso? Vamos orar para Deus nos perdoar? Vamos orar para Deus ter misericórdia de nós? Eu me lembro uma época que eu estava passando uma situação dessa e que eu não sabia direito essas coisas aqui ainda. Então eu estava naquela fase assim da raiva mesmo. Carnal, sabe quando o maldito traz aquela nuvem em cima de você? Então eu estava assim. Eu andava com aquela nuvem de mágoa, de ressentimento, de raiva, de ira. E aí o Israel, que era o ministro de celebração da Ibabe, entrou na minha sala e falou assim: minha mãe mandou um recado para você. Eu falei: que recado? Ela falou para você abençoar em voz alta esse pessoal aí que está te causando mal. Eu falei: e quem mandou você falar para sua mãe? Ele falou: não falei nada para minha mãe, ela só estava orando por nós, como ela faz sempre, e mandou esse recado para você. Eu falei: tá bom. Então eu vou obedecer. E eu comecei a abençoar em voz alta. E eu aconselho você a fazer a mesma coisa. Abençoe em voz alta as pessoas que te querem mal e que te fazem mal. As pessoas que te feriram, que te traíram, que abusaram de você. Abençoe essas pessoas em voz alta. Não é mandinga assim, em voz alta. Jesus não diz assim, abençoe em voz alta os inimigos. Não, mas em voz alta é para você declarar para todo mundo que quiser ouvir, eu não sou do mal, eu não sou do ódio, eu não sou da guerra, eu sou do bem, eu sou da graça, eu sou da paz. Diga inclusive para o mundo espiritual, aí ô capeta, você está querendo fazer eu odiar aquele sujeito, mas eu estou abençoando ele em nome de Jesus. Essa é vitória na sua vida e promoção da paz. Terceiro, a nossa ação pacificadora precisa ser solidária, propositiva e precisa ser sacrificial. Aí tem esse lado. Porque é o seguinte, meu amigo, na hora que você levantar e o cara que te bateu na cara, você falar assim, bate aqui no outro lado também, ele vai bater. Ou você acha que é truquinho de Jesus? Vou dar uma dica para você não apanhar muito. Na hora que você tomar de um lado, levanta e manda bater no outro. Que aí o cara... Não. Não é não. Você vai tomar de um lado e vai tomar do outro também. O que significa que você vai precisar estar disposto ao sacrifício para promover a paz. Você tem que estar disposto e disposta a dar passos para trás. Você vai ter que ceder. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Porque senão você não vai fazer acordo e não vai chegar na conciliação, na reconciliação. Imagina que eu vou falar com a minha mulher dizendo o seguinte, querida, meu amor, vamos vem cá, vamos fazer um acordo. Mas eu não abro mão do que eu já te falei. Isso não é um acordo. Isso é uma opressão disfarçada de piedade. É pior do que a opressão. Isso é um cinismo. Eu tenho que estar disposto a dar passos para trás. Jesus diz assim, olha, se alguém pedir a sua capa, não impeça de tirar-lhe também a túnica. Esteja disposto a perder. O soldado romano tinha essa prerrogativa. Você vinha passando pela rua... Indo para o norte, o soldado vinha carregando lá a armadura dele, indo para o sul, e ele pegava você e falava, ô, você aí, ó, carrega aqui para mim esse negócio aqui. Aí você tinha que fazer meia volta e andar com um soldado romano, carregando as coisas dele. E se ele falasse, gostei desse seu casaco aí, você tinha que tirar e dar para ele. Se ele gostasse da túnica, também tinha que tirar e dar para ele. Jesus está dizendo, não entre em conflito com o soldado romano. Promova a paz, não o ódio. Aí a gente tem que estar disposto a perder. Se você não tem coragem para ficar com a cara vermelha dos dois lados e ardendo, latejando, sabe como é? Já tomou um tapão na cara? Já tomei. Mas só de um lado, graças a Deus. Assim, se você não tem coragem de ficar com a cara vermelha dos dois lados, não vai para a briga. Não vai. Porque essa gente aqui, que tem como inimigos gente do bem, luta com armas que gente do bem não luta. Usa de artifícios que gente de bem não usa. Você não vai pagar mal com mal. Você não vai partir para as vias de fato. Você é promotor da paz. Então você tem que correr o risco de sair no prejuízo. Porque a sua ação pacificadora tem que ser solidária, propositiva, sacrificial, e ela tem que ser, sabe o quê? Graciosa. Jesus está dizendo, se você ama só quem ama você, se você ama só quem é seu amigo, até os pecadores amam os que os amam. Que mérito vocês terão? Versículo 33. Se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês, até os pecadores agem assim. Que mérito terão se emprestarem as pessoas de quem esperam receber devolução? Jesus está dizendo, olha, é sacrificial e é gracioso. O que é graça? Favor e merecido. Então você vai acabar perdendo para quem não merece que você perca ou para quem não merece ganhar. Mas é ou isso ou tomar lá da cá. Ou é, ou você se dispõe ao sacrifício e age graciosamente, ou você vive na cultura do bateu levou. Olho por olho, dente por dente. Jesus está dizendo, não é mais assim. Ele está dizendo, tem os pecadores aí, tem o pessoal que pede emprestado e não paga. Jesus está dizendo, eles não merecem que você faça o bem para eles. Mas é aí que está a sua virtude, porque você só faz o bem para quem te faz o bem? Você só faz o bem para quem merece? Que número eu estou? 5. Já perdi também. 6, misericordiosa. Ela tem que ser misericordiosa. E o que é misericórdia? É a soma de duas palavras. Compaixão e coração. É um misericordioso, é aquele que tem o coração cheio de compaixão. Paixão é sentimento. Paixão é o pathos grego, é o estado de alma. Compaixão é, eu tenho o mesmo estado de alma que você. Eu tenho o meu coração com a sua paixão. Eu me coloco no seu lugar, eu calço os seus sapatos, eu ouço o seu discurso, eu tento experimentar a sua dor, eu tento encontrar razão na sua raiva, eu tento tentar entender por que você me agrediu assim, por que você age assim. Eu tenho misericórdia, eu tenho compaixão, eu estou sentindo o que você sente. Eu estou me colocando no seu lugar. Então Jesus está dizendo, olha, vamos agir de maneira graciosa e misericordiosa. Diferença entre justiça, misericórdia e graça. Presta atenção no que eu vou te falar. Justiça. Essa pessoa que está aí do seu lado, merece um raio na cabeça, ser fulminada agora. Aí Deus manda o raio. Merece, recebe o que merece. Um raio na cabeça. Justiça. Agora, essa pessoa que está aí do seu lado, ela merece um raio na cabeça. Deus não manda nada. Misericórdia. Olha para a pessoa do seu lado e fala, Deus teve misericórdia de você, hein? Teve misericórdia. Agora, graça, essa pessoa que está aí ao seu lado, merece um raio na cabeça e Deus manda um dia de sol para ela fazer um piquenique legal. E aí você, que vê essa pessoa que merecia um raio na cabeça e que além de não receber o raio, recebeu um sol maravilhoso para fazer o piquenique, você olha para ela e diz assim, não é justo, Senhor, não é justo. Mas quem aqui está falando em injustiça, meu irmão? Quem aqui está falando em justiça? Nós estamos falando em misericórdia e graça. Nós não estamos falando em justiça. E sabe por que não estamos falando em justiça? Por causa do versículo 37. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será dado a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então quando você olha Deus tratando uma pessoa com misericórdia e graça, e você diz assim, isso não é justo, Senhor, Deus vai dizer assim para você, ah, você quer justiça nele? Então vai ser justiça em você também, tudo bem? Quantos aqui gostariam de ser tratados com justiça por Deus? Levanta a mão, fala, eu quero que Deus me dê exatamente aquilo que eu mereço, nada mais, nada menos. Tem coragem? Tem coragem de dizer, eu quero, pastor, eu, que Deus me dê, eu não quero nada mais, nada menos do que eu mereço. Eu não. Eu quero misericórdia e graça. Por isso a minha ação pacificadora não é para fazer justiça. É para promover a paz, a reconciliação. E aí eu vou com misericórdia e vou com graça. Mas eu sei que eu estou indo com misericórdia e graça. Eu sei que eu estou indo falar com alguém que é meu inimigo, que me caluniou, que mentiu a meu respeito, que me ofendeu, que me magoou, que me traiu, que me deu calote. Eu sei que eu estou indo falar com alguém que não merecia outra coisa senão um raio na cabeça. Eu sei que eu estou indo falar. E é por isso que eu tenho que ir com misericórdia, com graça e com disposição para perdoar. Então a nossa ação pacificadora, ela precisa ser profética. Profética. E dizer assim, eu sei que você não merecia, você sabe que você não merecia, né? Eu sei o que você fez contra mim, eu sei quem você é, mas eu sou um seguidor de Jesus de Nazaré, então eu não vou fazer com você o que você fez comigo, eu não vou fazer para você o que você fez para mim, eu não vou tratar você do jeito que você me tratou, porque Jesus me ensinou a amar quem me faz o mal, a fazer o bem para quem me faz o mal, mas eu sei que você me fez mal, e é muito importante que você saiba que você me fez mal. É muito importante que você realize que você fez o mal e que você tomou um caminho de destruição da nossa relação. Imagina minha mulher chegar em casa e falar assim, sabe que aquele sermão de hoje seu falou muito comigo. Eu vou dizer amém, meu amor, glória a Deus. Mas senta aí que eu quero falar alguma coisa para você. O quê? Eu quero falar que você me tem feito mal. Que você tem me machucado, me ferido, me magoado. Como eu vou responder? Eu? São seus olhos. Mas se não existe essa conversa, não há paz. Há um me engana que eu gosto. Há uma relação de fachada. Sem confrontação não existe perdão. Uma pessoa chega para você, ô, perdoa qualquer coisa aí. Qualquer coisa? Você está pedindo perdão do quê? De quando? Quando foi que você fez alguma coisa contra mim e que você precisa pedir perdão para mim? Porque isso diz respeito não só à minha dignidade como pessoa, mas diz respeito à sua saúde como ser humano. Porque se eu perdoo você sem confrontar você, eu não dou a você a oportunidade de se enxergar. Se eu relevo o mal que você faz e digo que não é mal, e uma pessoa vem para mim e diz assim, ô Ed, eu queria te pedir desculpas e te pedir perdão, eu digo, não, deixa isso para lá, não foi nada não. Não, não é que não foi nada não, foi sim. Foi sim. E eu fico feliz que você tenha enxergado o que foi. Eu fico feliz que você tenha se percebido. Eu fico feliz que você tenha caído em si e percebido o mal que você está fazendo a você e a mim e a nossa relação. Então a nossa ação pacificadora tem que ser profética. E para ser profética, ela precisa ser lúcida. Lúcida. Olha o que Jesus diz aí no versículo 39. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, irmão, deixe tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Olha como Jesus é legal, né? Ele é um pacificador. Você imagina um cara pacificador falando assim, ô hipócrita. É pacificador. É profético. Ele está deixando o outro nu. Se enxerga. Mas tem que ter lucidez para fazer isso. a gente tem que se enxergar. Por isso que a ação pacificadora não pode ser passional. Tem que ser lúcida. Tem que enxergar. A gente vive um momento no nosso país de muita passionalidade. E muita imbecilidade. Muita estupidez sendo falada. É gente que não se enxerga. Gente que não faz autocrítica. Gente que não faz crítica da realidade. Eu disse de manhã, repito agora, eu gosto muito de gente engajada. Mas eu tenho muita dificuldade com militante. Militante é uma categoria de ser humano que merece cuidados especiais. Militante do PT merece cuidados especialíssimos. Militante do PSDB. Militante que quer intervenção militar, pelo amor de Deus. Militante que quer intervenção militar. Militante do Corinthians. Do São Paulo, dos porco, dos Bambi, dos Gambá, do Santos Futebol Clube. Os militantes são militantes, é um negócio que não, os caras não falam com bom senso. Porque eles são cegos, eles têm uma causa, eles não são capazes de fazer uma autocrítica. Capazes de enxergar os seus erros, os seus pecados, as suas faltas. Agora, quem é engajado, aí sim, a gente pode defender uma causa, defender uma bandeira, defender um partido, você pode defender o que você quiser, mas faça isso com lucidez, e ao agir, haja de maneira pacificadora, solidária, propositiva, misericordiosamente, graciosamente, com disposição para o perdão, lucidez. Tira primeiro o cisco do teu olho, ou Jesus está dizendo, na verdade, né, a trave, a viga que está no teu olho, tem um tronco na sua cara, depois você vai tirar o cisco dos outros. A ação pacificadora tem que ser também autêntica. Autêntica. Já viu aquela expressão lágrima de crocodilo? O que é lágrima de crocodilo? É o sujeito que faz aquela carinha de vítima, assim, ah, me perdoa. Mas você sabe que é mentira. Não está arrependido, não. Está só ali contabilizando que se deu mal. E sabe que a melhor coisa agora é, ah, me perdoa. Mas não é arrependimento. Não vem lá do fundo da alma. Não vem lá do fundo do coração. É um fruto falso. E Jesus está dizendo aqui o seguinte, capítulo 6, versículo 43. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. O que Jesus está dizendo é que a nossa ação pacificadora não pode ser estratégia. Não pode ser esperteza, tem que ser autêntica. Tem que ser uma expressão daquilo que a gente é. Por que que a gente promove a paz? É porque a gente não é da guerra, a gente é da paz. O nosso coração está pacificado. Por que que a gente perdoa? Porque a gente já foi perdoado. Por que que a gente age com graça? É porque a graça já nos alcançou. É porque nós somos árvore boa. Porque quando é falsidade a gente pega. Não diz isso? Lincoln, o presidente Lincoln disse assim, você pode enganar todo mundo por algum tempo, alguns o tempo todo, mas você não vai conseguir enganar todo mundo o tempo todo. Vai ter um dia que a casa vai cair. Autenticidade. E por último, coerência. Coerência. Capítulo 6, versículo 46. Por que é que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Vocês são construtores néscios, estúpidos, que constroem casa sobre areia. Vai chover e essa casa vai cair. Só se sustenta a vida que é coerente. O que é coerência? É viver de acordo com o que diz. Nós não somos chamados por Deus para a perfeição. Nós somos chamados por Deus para coerência. não é sábio que alguém espere de você a perfeição. Nem você mesmo. Mas é legítimo que alguém espere de você coerência. E o que é coerência? Coerência é viver o que fala e falar o que vive. E quando for confrontado, dizer: é verdade, você tem razão, nesse ponto eu falhei, me perdoa. Eu assumo a minha responsabilidade, a minha culpa, e eu peço o seu perdão. Tem misericórdia de mim e ser gracioso, graciosa para comigo, porque de fato eu não sou perfeito. Então me perdoe. E esse pedido de perdão, ele é um pedido de perdão que é percebido como autêntico. Por quê? Porque é fala de alguém que é lúcido. Por quê? Porque é fala de alguém que entende a dinâmica do perdoar para ser perdoado e ser perdoado para perdoar. Por quê? Porque é fala de alguém que sabe o que é misericórdia e o que é graça. E alguém que se sacrifica. E alguém que paga o mal com o bem. E alguém que tomou partido por aqueles que Deus tomou partido. Essa é a nossa ação pacificadora. Temos que aprender a chamar o mal de mal, denunciar profeticamente. Mas temos que ir às ruas, pagar o mal com o bem, para construir e promover a paz. Se você perguntar para mim, afinal de contas, Ed, você é a favor ou contra as coisas? Eu sou a favor disso aí, tudo que eu falei. Ah. Se você acha que o governo é mau, então vá para a rua dizer que o governo é mau e que você quer outro governo. Mas tira a trave do seu olho. Se você acha que o governo é bom, vá para a rua dizer que você é a favor desse governo, que ele ganhou a eleição, tem que ficar aí, mas tira a trave do seu olho. Não vá para a agressão, não vá para o escárnio, não vá para a segregação, não vá para a inimizade. Esse não é o caminho nosso. O nosso caminho é o caminho da promoção da paz. Você me perguntar se eu estou preocupado com o que está acontecendo nas ruas do nosso Brasil e com o nosso governo e com o cenário político, social e econômico, eu estou. Mas eu também estou preocupado com o cenário político da minha vida familiar. Com o cenário social da minha vida familiar. Econômico da minha vida familiar. Eu estou preocupado de que na minha família, aqui no meu trabalho, na nossa comunidade, não existam relações de competição, violência, subjugação. Eu estou preocupado com as nossas relações como pessoas, como seres humanos e como seguidores de Jesus Cristo, o Príncipe da Paz. Eu convido você a fazer um compromisso nessa noite de orar, consagrando a sua vida ao Príncipe da Paz e dizer: Senhor, faz de mim um agente da tua paz. Onde houver guerra, que eu leve a paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver inimizade, que eu leve o perdão. Nós não aprendemos a orar assim? Então, é assim que a gente tem que orar e é assim que a gente tem que viver. Que Deus promova a paz no seu coração, na sua casa, e use você como agente da paz por onde você andar. Amém. E eu queria fazer um ato simbólico de promoção da paz. Nós vamos cantar. E eu vou pedir para o pastor Levi chegar aqui e orar por todos nós. Pastor Levi, de todos nós aqui, é o mais engajado politicamente. Meio militante, assim. Mas Deus deu a Levi um peso sobre política. A mim não deu. Deus deu a mim o peso da cidadania. Mas não me deu o peso da militância e do engajamento político. Mas deu a Levi. E eu posso testemunhar de que o Levi é um homem de Deus. e ele, eu sei que está sofrendo e está vivendo essas angústias do nosso Brasil, e eu queria pedir para ele, para o Levi, orar por todos nós e especialmente orar pelo nosso Brasil, que seja um momento de paz para mim, para você, para nós, para a nossa cidade de São Paulo, para o nosso país. Que Deus tenha misericórdia e graça para conosco, que o Príncipe da Paz reine entre nós, sobre nós e através de nós. Amém.